Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Em um mês que tanto fazia desde a volta de Aires, não lhe dissera Maria da Glória uma palavra sequer acerca da longa ausência. Tão alheio lhe sou, que nem se percebeu do ano que passei longe dela. De seu lado também não tocava o cavalheiro nesse incidente de sua vida, que desejava esquecer. Quando Duarte de Moraes insistia com ele para saber a razão por que se partira tão inesperadamente, e por tanto tempo sem dar aviso aos amigos, o corsário esquivava-se à explicação e apenas respondia: tive notícia do inimigo e fui-me sem detença. Deus Nosso Senhor ainda permitiu que tornasse ao cacabo de um ano, e eu lhe rendo graças. Convencer os quantos se ouviam fai falar assim, que havia um mistério na ausência do cavalheiro. E o povo miúdo cada vez mais persistia na crença de que a escuna estivera encantada todo aquele tempo. O primeiro cuidado de Ares, logo depois de sua chegada, foi ir com toda a sua maruja levar ao mosteiro de São Bento o preço de tudo quanto haviam capturado, para ser aplicado à festa e ornato da capela de Nossa Senhora da Glória. Acabado assim de cumprir o seu voto e a penitência que se tinha sujeitado, não pensou Aires senão em viver como dantes para a Maria da Glória, bebendo a graça de seu formoso semblante. Mas não tornaram nunca mais os dias abençoados do íntimo contentamento em que tinham vivido outrora. Maria da Glória mostrava a mesma indiferença pelo que passava em torno dela, parecia uma criatura já expedida deste vale de lágrimas, e absorta na visão do outro mundo. Dizia Úrsula que essa abstração de Maria da Glória lhe ficara da doença, e só havia de passar em casando, pois não há para curar as meninas solteiras como os banhos da igreja. Nota, porém, Ares que especialmente com Econ lhe tornava rir a menina Nina mais arredia e concentrada. E vendo a diferença de seu modo para com Antônio de Caminha, de todo convenceu-se que a menina gostava do primo e estava se finando pelo receio de que ele, Ares, pusesse obstáculo a seu mútuo afeto. Dias depois que essa ideia lhe entrou no espírito, achando-se em casa de Duarte de Moraes, sucedeu que Maria da Glória de repente debulhou-se em pranto, e eram tantas as lágrimas que lhe corriam pelas faces como fios de aljófares. Úrsula, que a viu nesse estado, exclamou: que tem, menina, para chorar assim? Um peso do coração, chorando passão, e a menina saiu a soluçar. Tudo espasmo, observou Úrsula. Se não a casarem quanto antes, vai a mais, e talvez quando lhe quiserem acudir não tenha cura. Já que se oferece a ocasião, carecemos tratar deste particular Ares, em que desde muitos dias atrás ando para tocar-vos. Perturbou-se Aires a ponto que faltou-lhe a voz para retorquer, foi a custo e com esforço, vencida a primeira como os rom, pode responder. Estou ao vosso dispor, Duarte. É tempo de saberdes que Antônio de Caminha caminha bem a Maria da Glória e já nos confessou o desejo que tende a receber por esposa. Também a pediu o Fajardo, sabeis, aquele vosso camarada, mas esse é muito velho para ela, podia ser seu pai. Tem a minha idade, com diferença de meses, observou Aires com uma expressão resignada. Assentei não decidir-vos isso em vossa ausência, pois embora vos considerássemos perdido, não tínhamos essa certeza, e agora que nos fostes felizmente restituído, a vós compete decidir da sorte daquela que tudo vos deve. E Maria da Glória? Perguntou-lhe já senhor de si. Retribui ela o afeto de Antônio de Caminha e o quer por marido. Sou capaz de jurar, acudiu Úrsula. Não consentisse se lhe falasse nisto, sem primeiros de vosso agrado essa união. Mas ela aí está. Podemos interrogá-la se o quereis e será o melhor. Avisase bem.
Duidua.
E traçula-nos nos Maria e Glória, mas não careceis de preveni-la. Com o vovô com a mulher de Duarte acompanhada pela menina. Maria da Glória, disse Duarte, vosso primo Antônio de Caminha pediu vossa mão. E nós desejamos saber se é de vosso agrado casar-vos com ele. Já não sou deste mundo para casar-me nele, respondeu a menina. Deixai-vos de ideias tristes. Haveis de recobrar a saúde, e com o casamento voltará a alegria que perdestes. Essa mais nunca. Enfim, decidi de uma vez se quereis Antônio de Caminha por marido, pois melhor não creio que possais achar. É do agrado de todos este casamento. Perguntou Maria da Glória, fitando-lhe os inhares de Lucena. De todos. Começando por aquele que tem sido vosso protetor, e que tanto, se não mais do que vossos pais, tinha o direito de escolher-vos o esposo. Pois que foi escolhido por vós, Senhor Aires, aceito. O que eu ardentemente desejo, Maria da Glória, é que ele vos faça feliz. Um triste sorriso desfolhou-se pelos lábios da menina. Aires retirou-se arrebatado, porque sentiu romper-lhe do seio o soluço, por tanto tempo recalcado.